Meu Deus do céu, quem disse que o nosso trabalho era só apertar botão, não tem noção nenhuma de tudo que tá por trás, né? Porque haja detalhe. Mas a gente consegue dar conta de tudo isso sim, principalmente porque existe um objetivo muito maior em fazer isso tudo aqui, que é conseguir organização e planejamento para ter uma fotografia cada vez mais incrível e estruturada, para não ser pego de surpresa e nem passar sufoco, né? E também para a gente conhecer tão bem o nosso trabalho que quando um cliente questionar algo, a gente sabe exatamente o que e como responder. Então, bora continuar pensando nos mínimos detalhes, agora entendendo sobre modelo de venda. Nós vamos falar sobre formas de pagamento, modelos de pacotes, produtos. Vamos falar sobre preço, né? Deixar a amostra no site ou não. E essa vai ser uma aula também cheia de questionamentos para você responder de acordo com o que funciona melhor para você e para sua fotografia. Como eu sempre digo, com a prática você vai tendo mais clareza sobre esses detalhes que eu vou falar aqui, tá? Sobre como você prefere trabalhar, sobre o que atende melhor os seus clientes e nada impede também de, sempre que for necessário, você atualizar e remodelar a sua forma de vender. Eu sempre gosto de começar a explicar sobre modelo de venda falando sobre comunicação. A forma como você decide se comunicar com os seus clientes e possíveis clientes está diretamente ligada ao público que você atrai e à forma como você vai vender para essa galera. Aplicado para fotografia, eu pesquisei bastante, estudei muito, mas eu não encontrei um termo específico que possa definir o que eu quero ensinar aqui. Então eu vou dizer para vocês que existem dois tipos de vendas, tá? É venda por conexão e a venda intensa. Não existe um certo e errado, tá? São formas distintas de vender e cada um vai ver o que se identifica mais ou até mesmo mesclar os dois estilos. Nós já falamos antes sobre as dores e os sonhos dos clientes, né? E nós podemos tocar nesses assuntos de muitas formas para vender o nosso trabalho. A venda por conexão, que eu, por exemplo, sempre usei mais no meu estilo de trabalho até esse momento, né? Ela fala muito sobre os sonhos e os desejos dos clientes. Esse tipo de comunicação preza muito por contar histórias, fala o tempo todo da importância das fotos na história daquela família, fala sobre como as fotos ajudam nas memórias das crianças, em como o meu trabalho ajuda aquela pessoa a se enxergar de uma outra forma e ter registrado para sempre os melhores momentos, e aí você adapta para o seu público-alvo, e aí esse vai ser o seu objetivo com a sua comunicação. Então, no meu modelo, é sempre uma coisa mais light de ler. Eu dou todo o tempo do mundo para o meu cliente tomar uma decisão. Eu não costumo dar um limite ali de prazo para ele comprar. Eu não foco muito nessa escassez, sabe? E aí, muito provavelmente, você me ouvindo falar aqui sobre essa venda, você já imagina como é o outro tipo, né? A venda intensa, que também é ótima, mas eu já quero deixar até claro aqui que é muito importante ter cuidado nela para não ser chato e invasivo. Muitas pessoas confundem isso aqui e depois, ao invés de atrair e conquistar os clientes, fazem eles correrem para bem longe e nunca mais vão querer cruzar com a tua empresa. Então, muito cuidado, tá? Para não ser chato e invasivo com a sua comunicação. A comunicação intensa que eu considero legal para o modelo de venda é aquela que reforça e relembra as dores do cliente, mas com bom senso. É uma comunicação que deixa ali escancarado para o cliente tudo o que ele perde se ficar de fora, se ele não te contratar. Então, a gente vai trabalhar muito forte na escassez, diferente da forma de comunicação anterior. Nesse modelo, a gente fala muito de até quando a pessoa pode comprar. A gente pega forte nessa escassez de data, né? Fala sobre horário, fala que o preço vai mudar e ó, muda mesmo, tá? Que isso também é bem importante pela integridade do seu negócio. Ninguém merece falar que ó, vou aumentar o preço, vai mudar, hein? E depois não muda nada. A pessoa depois até já sabe que você tá ali forçando uma venda e que depois vai ficar tudo igual, e aí é só aquele papo de vendedor, né, que ninguém dá confiança. Ou então o cliente que acredita no que você está dizendo, depois ele se sente um idiota, digamos assim, de ter caído no seu papo. Então não faz isso. Se você disser, ó, o preço vai mudar, é até o dia tal, mantenha a sua palavra. E na comunicação intensa também é muito forte o trabalho de remarketing com os anúncios. É bem mais intenso. A pessoa procura você no, te acha no Google, é, ou entra em contato com você e depois vai ficar aparecendo um anúncio seu ali para aquela pessoa. É, o contato para essa pessoa fechar, né? Depois de você mandar do orçamento, você vai ser bem mais certeiro também. É como se ficasse claro para a pessoa o tempo todo que ela vai se arrepender de não fechar agora, entende? No meu trabalho, eu sou total conexão, sem pressionar o cliente, mas às vezes eu mesclo o modelo intenso quando eu vou lançar algo diferente ou oferecer alguma oportunidade realmente única. E aí sim eu coloco prazo, eu falo da importância das fotos, mas eu também mostro o que, que ele vai perder se ele não comprar. É, eu trabalho mais na escassez, falo que são poucas peças, né, se for um produto, ou poucos horários, se for algum estilo de sessão específica. E aqui no CDF a gente também mescla bastante. Eu mostro muito pra vocês os benefícios, por exemplo, né, e as transformações de um curso. Tudo que vocês vão aprender, é, e o que vocês podem alcançar, né, com esse conteúdo. Eu ofereço muito da minha metodologia de graça para que vocês possam me conhecer e se conectar comigo primeiro a ponto de querer aprender mais. Mas eu também falo muito que tem até o dia tal para entrar nessa turma, porque senão fecha e depois fecha mesmo. É, eu falo que os bônus mudam, eu falo que você deixa de conquistar algo na sua vida, no seu trabalho, se você não tomar aquela decisão naquele momento. Eu deixo claro quais são as consequências em um futuro seu, é, sem essa mudança, para você não ficar de fora e se arrepender depois, tá? E é bem importante que você entenda sobre o seu público e sobre o seu estilo de comunicação em cada caso, né? Para você observar qual é o melhor modelo para você hoje. E como eu falei, no meu trabalho como fotógrafa, não condiz muito no meu estilo, né, usar uma comunicação mais intensa. Só que já uma coisa de fotógrafa faz mais sentido, principalmente porque eu tenho a escassez de quantidade de aluno por turma, fechamento de turma, mas o que eu mais gosto e priorizo para os meus trabalhos, né, independente de ser no CDF ou meu como fotógrafa, é vender por conexão, pelo que você se identificou com o meu trabalho e pelo que eu faço. Então eu tô te explicando aqui só pra ficar mais claro, tá? Mas uma coisa não anula a outra. Então é só mesmo você pensar qual é o modelo ideal pra sua fotografia ou quais características do outro modelo que você vai trazer um pouquinho, né? De forma mais suave, mas você vai ter o seu foco principal. Outra pergunta que eu recebo muito sobre modelo de venda, que é importante de pensar, é o seguinte: como é o formato da sua venda? Você trabalha com pacotes fechados? Quantas opções de pacotes e o que tem de diferente entre eles? Você trabalha com produtos também? Você trabalha com um número fixo de fotos? Ou você tem pacotes que vão aumentando o número de fotos entregues para o cliente? Ou você trabalha com um número fixo entregue e o cliente pode contratar fotos extras, se ele quiser, depois? Se você trabalha com foto extra, quando e como o cliente escolhe essas fotos a mais? É pessoalmente com você logo depois da sessão, no seu computador? Ou é uma galeria online para ele marcar as escolhidas? Você trabalha com IPS, que é um modelo de venda todo personalizado com o cliente, lidando com tudo pessoalmente com essa pessoa, para que o cliente possa ter um pacote totalmente customizado e ele escolher o que ele quer? O IPS, por exemplo, trabalha com uma taxa de sessão que cobre todos os custos para realizar um ensaio newborn, por exemplo, e depois da sessão, a pessoa, o cliente, né, vai escolher ali pessoalmente quais as fotos e quais os produtos customizados ele vai querer, digamos assim, num formato mais à la carte. E aí isso afeta também a agenda, né? Que por ser extremamente personalizado, a agenda também, trabalhando com IPS, tende a ser mais exclusiva também, porque não tem como lotar todos os dias de atendimento se você quer ter algo mais individualizado, personalizado para o seu cliente, com todo o tempo do mundo ali para ele. E esse modelo já é diferente de uma inversão de risco, por exemplo, que teria como intenção justamente marcar o maior número de pessoas possíveis, porque nesse modelo o cliente não tem um custo para realizar um ensaio, ou então tem um custo bem baixo, porque a venda é feita depois do trabalho realizado. Caso o cliente goste das fotos e queira comprar cada uma ou as favoritas. E aí, nesse modelo, você fotografa mais gente, porque você precisa desse volume também, né? Isso aumenta a sua conversão depois. E nesse modelo entra também aquele estilo de comunicação mais intensa que a gente comentou antes. importantes para a pessoa não deixar de comprar a foto a mais. Você tem que vender, você já fez aquele trabalho. Então, fica uma coisa que depende mais de você saber vender na sua pós-venda. Na verdade, não é nem pós-venda, né? É pós-sessão, para você fazer essa inversão de risco. Você convida a pessoa, faz as fotos e depois ela escolhe quais ela quer comprar, quantas, né? E aí você tem que mostrar muito o valor naquele momento, né? Eu mostro o valor antes da pessoa comprar de mim. E esse caso mostra depois de você ter feito a sessão. Então são vários tipos, né? E como aqui eu falo mil vezes, são muitas possibilidades. Existem outros tipos que nem têm esses nomes, né? Como eu citei aqui. E não existe certo ou errado. E você também pode pesquisar para se aprofundar mais em cada um desses modelos de venda que eu falei aqui, procurar outros, né? Para você conseguir definir o que é melhor para você. Às vezes você já trabalhou com algum outro fotógrafo, entendeu o jeito dele, gostou do modelo dele de trabalhar e vai aplicar isso na sua empresa. Às vezes aqui no grupo vocês vão conversando e vão vendo como cada um trabalha e aí vocês vão explicando e, poxa, eu vou pegar um pouquinho essa referência aqui, vou misturar um pouco com o que a outra pessoa me ensinou que ela trabalha e aí você vai montando o seu próprio jeito de vender também. Justamente porque pode dar certo de todas as formas se você se dedicar. Tem gente que trabalha e ganha muito dinheiro com inversão de risco. Tem gente que odeia esse tipo de venda e vende muito com pacote fechado ou então com IPS. E tá tudo bem em qualquer um desses modelos, desde que você faça o que você se sente confortável e gosta mais. O que eu não curto muito no mercado de fotografia é que muita gente justamente fica só ensinando ali uma coisa, como se só aquilo dali fosse dar certo, como se fosse a única possibilidade, sabe? E aí a pessoa que não tem nada a ver com aquele modelo, com aquele formato de venda, tenta vender daquele jeito e por não fazer muito aquele estilo, acaba não vendendo nada e desiste de fotografia achando que, ai, não sei vender, nunca vou ganhar dinheiro com isso. Então eu gosto de mostrar as possibilidades e cada um vê no que se identifica mais. Porque aí sim a autenticidade é capaz de aparecer, quando você domina e ama o que você está fazendo. E falando de modelo de venda, a gente também precisa pensar nos detalhes ao vender, como as formas de pagamento. Nas formas de pagamento a gente tem dinheiro, boleto, depósito, transferência, cheque e cartão de crédito, basicamente, né? E de todas essas opções, você precisa ver qual você gosta mais de trabalhar e o que atende melhor os seus clientes. Se dinheiro, transferência e cartão, ou só dinheiro, ou só cartão, ou só depósito e transferência, ou todas as opções, né? E aí depois você para e pensa, caso você ainda não tenha isso definido, e se você tiver na dúvida se os clientes preferem algum jeito ou outro, se trabalha com cartão ou não, lembra sempre lá da pesquisa, que às vezes você pode perguntar para os clientes ou possíveis clientes se tem alguma outra forma que eles preferem para você passar a implementar na sua empresa. Nessa questão ainda de pagamento, uma coisa muito importante de pensar também é a forma de reserva de data. Você trabalha com algum sinal para reserva de data? De quantos por cento é esse sinal? Se você me permite aqui uma opinião pessoal, eu recomendo muito que você trabalhe com esse sinal, tá? Para reservar uma data para o cliente. A grande maioria dos meus problemas com desmarcação de trabalhos acabou depois que eu passei a ter sinal de reserva. Eu passei a fechar com clientes mais comprometidos, respeitosos e organizados. Eles respeitavam muito mais o meu trabalho e não ficavam mudando de data toda hora ou falando que queriam fechar e depois sumiam. Então foi realmente uma bênção quando eu mudei esse jeito de trabalhar e passei a ter essa forma de pagamento com sinal e depois assinatura de contrato. E aí, nesse caso, muitos também têm dúvidas se o pagamento for em dinheiro ou maquininha de cartão, né? Se tem que encontrar o cliente para tudo isso e, na minha opinião, não precisa, tá? Pelo menos eu consigo resolver toda essa parte online através de transferências ou depósitos. E também hoje em dia tem uma forma super fácil, né? Online para pagar parcelado no cartão pelas plataformas de pagamento online. Você consegue também gerar boletos para os seus clientes. Então fica muito mais fácil sem precisar ser obrigatoriamente ali, né? Pessoalmente. A não ser que você já faça uma reunião com esse cliente, aí beleza. Mas se você trabalha com atendimento mais online, Eu também prefiro trabalhar dessa forma por conta dos comprovantes, né? Pra ter tudo certinho ali do quanto foi pago e quando. E eu já tive também problema com um cliente que disse que pagou em dinheiro e aí fica uma palavra contra a outra porque ele não tinha pago. E principalmente se esse pagamento for depois da entrega das fotos aí no seu modelo de negócio, tem muita gente que recebe a prévia das fotos e some, né? Sem pagar, nunca pega as fotos. O que não faz o menor sentido, né? Se a pessoa contratou foto, depois ela não quer pegar as fotos. Mas enfim, vai entender, né? Melhor evitar. Ah, e sempre, sempre, sempre que uma pessoa te enviar um comprovante, e principalmente de depósito, né? E disser ali que te transferiu e tal, antes de você responder a ela agradecendo e confirmando, confere na sua conta se o valor caiu certinho. Primeiro, para você confirmar o cliente, né, que tá tudo ok, que o valor já caiu, porque às vezes o banco erra ou pode dar algum problema na hora de depositar, enfim. E também porque assim você evita calote, né, do cliente dizer que te transferiu, mas na verdade ele não fez. Uma coisa que eu não me liguei no meu começo na fotografia, não tava acostumada com essas coisas de banco. E eu não sabia que o comprovante de depósito, quando o cliente depositava, né? Se você digita o valor que você depositou, isso aparece no comprovante. Isso não quer dizer, você pode ter depositado um envelope vazio e dizer na máquina lá que você colocou R$1.000. Então, como empresa, sempre lembra de conferir se o valor caiu certinho e depois você confirma pro seu cliente que tá tudo ok. E caso você trabalhe com pagamento parcelado em cartão, você também precisa observar as taxas por transação e também os juros, né? Para você poder decidir se você vai repassar isso pro seu cliente ou se você vai embutir isso no seu custo de trabalho pro preço continuar o mesmo pro seu cliente, tá? E depois pensa também na data limite de recebimento dos seus pagamentos, né, pro cliente quitar ali o trabalho com você. Alguns fotógrafos recebem todo o pagamento antes, como é o meu caso. Alguns liberam para pagar até a data de entrega das fotos. Outras pessoas deixam parcelar em mais vezes, mesmo após a entrega. E como também não existe certo ou errado, fica aqui a minha recomendação de, independente da forma que você vai escolher trabalhar, deixa tudo bem anotadinho e organizado nos seus contratos do que foi combinado. Porque isso dá segurança ao seu cliente desse valor pago por sinal, enfim. E também para você, né, do que falta receber, qual a data desse pagamento e todos os outros detalhes do nosso trabalho. Uma dúvida super comum também sobre o orçamento é sobre colocar ou não o preço e as informações de trabalho no seu site. E como tudo nesse mundo, né, gente, tem vantagens e desvantagens. Para alguns casos, pode ser mais prático, porque quem entra em contato provavelmente já olhou os seus preços e gostou da sua forma de trabalho, gostou da sua estética, gostou da sua forma de entrega. Então, realmente é um cliente qualificado, ele tem potencial, digamos assim, para comprar de você. Porque várias vezes a gente recebe muito pedido de orçamento curioso, né? Às vezes a pessoa nem sabe ainda se quer fazer, mas ela já tá ali sondando, olhando, comparando preço, enfim. No site, você já economiza o tempo de responder a todo mundo mandando aquele orçamento. No máximo, você vai ter que mandar um link para a pessoa acessar. E para quem vende muito, essa também é uma opção que ajuda muito, né? Eu já tive alunos de mentoria que preferiam colocar no site porque era muita gente interessada e mesmo com equipe para atendimento e tal, não dava conta de responder todo mundo com qualidade, então facilitou muito a vida dessas fotógrafas que tinham um volume muito alto de atendimento. Mas o lado negativo é que, ao mesmo tempo que facilita e otimiza o tempo, facilita também para o seu cliente comparar preço, deduzir coisas sobre o seu trabalho e decidir sozinho, sem nem ao menos te dar a chance de encantar ali, né, de surpreender o cliente, de se apresentar, de chamar mesmo a atenção no atendimento, né? Ou explicar com detalhes o valor, como você faz e tudo que está incluso. Ele acaba agindo analiticamente e com a razão, ao invés de com a emoção. E para o nosso trabalho, para as nossas vendas, a escolha ligada à emoção é muito importante e é um fator que normalmente determina as nossas vendas, né? Então, você precisa analisar como funcionaria melhor para a sua empresa, para o seu jeito de vender, e nada te impede também de testar. Por um período você pode colocar os valores ali expostos e ver se dá certo ou não, se atrai clientes, se melhora o seu fluxo de trabalho, enfim. E eu falo dessas possibilidades que você tem que pensar no seu trabalho, porque daqui a pouco a gente começa a montar seu orçamento e você vai ter que definir esses detalhes para montar os seus pacotes e conseguir explicar como funciona tudo até o fechamento, né, para o seu cliente. Então, para não embolar as coisas, por isso que a gente conversa sobre essa parte agora, para depois de organizar as ideias, você poder ir para uma próxima etapa com mais conhecimento sobre a sua empresa e sobre a sua definição de forma de trabalho, tá bom? Então, mão na massa aí para você anotar esses detalhezinhos da sua forma de trabalho, da sua forma de venda.